Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Queremos concluir nosso tema hoje, ouça, veja e fale, analisando o terceiro capítulo que diz veja e o quarto que diz fale, não se cale. Você deseja conosco aprender a olhar melhor as coisas e então falar enquanto é tempo, quanto há tempo? Senhor, permita que hoje os nossos olhos possam ser abertos e também a nossa boca para falar no lugar certo, no momento certo e com o tom certo, o que se deve anunciar, denunciar ou proclamar. Em nome de Jesus eu peço colírio para os nossos olhos e sabedoria para as nossas palavras. Amém.
Nunca compreenderé por que me amaste. Que diste tu vida por mí allá en la cruz. Y con tu grande poder me rescataste. Hiciste brillar en mi ser tu hermosa luz. Hoy me siento feliz, ya no me siento solo. Te siento de noche y de día en mi corazón. Voy compartiendo tu amor, repartiendo alegrías, librando a aquellos que sufren de su dolor.
Suponhamos que você esteja vendo um curto-circuito em sua empresa ou em sua casa. O que você faria? Taparia os seus olhos e a sua boca? Ou estaria gritando, comunicando? Vejam, vem cá, vejam, venham aqui ajudar a apagar esse fogo. Veja e dê atenção e elimine qualquer faísca do mal que possa incendiar sua alma. Veja o fogo do inferno e não caia nele. Veja o perigo que se aproxima de sua família antes que entre pela janela o lobo para destruir os seus filhos. Podemos imaginar alguém que enxerga o início de um incêndio na rede elétrica de sua casa, tapar os olhos, esperando o que vai acontecer? Eu vi as chamas de fogo de um antigo lampião, a querosene, lançar as primeiras chamas de fogo para o alto e faltavam apenas centímetros e as labaredas teriam atingido o depósito de palha seca guardada no alto desse antigo galpão onde residia nossa família. Então gritei: Pai, veja o fogo do lampião. Isso aconteceu quando eu tinha apenas 6 ou 7 anos de idade. Em instantes, o pai retirou o lampião e nada aconteceu ao patrimônio da família que estava iniciando, se estabelecendo em Curitiba. Uma criança viu, chamou por socorro e não fechou os olhos diante do perigo. Assim salvou a propriedade da família. 32 homens deixam suas casas pegar fogo enquanto tomam cerveja nos bares. Contamos certo dia, certa noite, 32 homens nos bares de nossa cidade em uma só noite, num trajeto de aproximadamente 3 mil metros, enquanto os homens se deleitavam no sabor da cerveja, a droga mais traiçoeira da bebida. Em casa, as esposas enfrentavam problemas com os filhos menores, adolescentes, jovens e com sua própria saúde. Muitas caminhavam nervosas até a janela para ver se o marido já estivesse chegando. Mas naquela noite, os amigos estavam animados como nunca e trouxeram mais algumas garrafas e a festa continuou até altas horas da noite. Não fui ver quando eles voltaram para casa. O fogo pode começar num copo de cerveja. Quando os homens chegaram para casa, Já então nervosos e não aceitaram a crítica das esposas de modo algum, e assim começou a chama do sinistro de várias famílias. Mas até mesmo as igrejas tapam os olhos para não ver o início dos incêndios de suas famílias. Das famílias cristãs, evangélicas, católicas e de todas as denominações, tem gente aí nos bares à vontade. Quando as labaredas já estão altas, é tarde para chamar os bombeiros, pastores e a polícia. Poucas pessoas veem que o início do fogo que destruiu centenas de famílias começou no copo de cerveja. É, e depois vai para aguardente e coisas mais. Um casal viu a foto do berço de seu filho debaixo da mesa no salão de baile, coberta com garrafas de cerveja. A foto do filho debaixo da mesa, quando estavam em casa, claro. Os olhos dos pais se abriram ao ver a chama de fogo que eles estavam incendiando na alma de seu bebê. O menino da foto já está na eternidade, faleceu aos 30 anos de idade de leucemia, mas ele e sua geração acharam os caminhos de Deus pelos olhos dos pais que se abriram ao ver a foto de seu filho debaixo de uma mesa coberta de bebidas alcoólicas. Capítulo 4: Fale e não se cale. Seu filho de 3 anos de idade corre em direção de uma garrafa de vidro quebrada. Você fala ou se cala? A filhinha do vizinho brinca ao redor de um poço com a tampa de madeira apodrecida. Você fala ou grita por socorro? Eu vi meu irmão caindo no poço por uma tábua apodrecida e jamais esqueci meu grito por socorro. E salvamos o irmão. Seu filho saboreia um doce inexistente em sua casa. Você fala ou se cala? Talvez ele roubou ou ganhou um presente de um tio pedófilo. Seu filho está com uma câmera fotográfica ou aparelho celular novo. Você fala ou pergunta de onde ele o tem? Escrevendo essas linhas, fomos comprar uma câmera fotográfica. Escolhendo entre uma e outra marca, o vendedor disse com muita tristeza: me roubaram do balcão uma máquina como essa. 3 jovens de boa pinta chegaram ao balcão e o aparelho de alto valor sumiu. O vendedor certamente teve que reembolsar o prejuízo para a loja. Suponhamos que você encontra no quarto de seu filho uma máquina fotográfica ou um celular novo ou um calçado que você não conhece. Você fala ou se cala e permite que seu filho assalte seus próximos? E talvez o próximo que será assaltado será você mesmo, em sua própria casa, pelo seu próprio filho. Você preferiu não ouvir, nem ver e também não falar do mal? Quanto tempo vai demorar até que você seja chamado para ver seu filho no presídio? É sabedoria não ouvir, não enxergar e não falar do mal? Em alguns casos, talvez já seja tarde demais falar ou gritar por socorro, mas mesmo assim seremos responsabilizados se fomos omissos por haver tapado os ouvidos, os olhos diante do mal. Pastor, se cala ou fala? Na inauguração da Igreja de Jardim América, na Argentina, o orador convidado foi Bill Constantopoulos, dos Estados Unidos. Ele é grego de nascença, conhecia a Bíblia no original grego. No culto de inauguração, ele contou-nos a experiência de um pastor que chegou ao púlpito com 3 mensagens. Um sermão estava no bolso direito de seu paletó e outro no bolso esquerdo e o terceiro na Bíblia. Ao tomar lugar atrás do púlpito, olhou para a comunidade e viu um irmão muito querido que ofertava muito dinheiro e ele descartou seu sermão no bolso direito, pois certamente após ouvir esse sermão no bolso direito, aquele homem nunca mais daria sua oferta generosa. Olhou para o lado esquerdo, viu um irmão tão amável que certamente se ofenderia se ele pregasse o sermão que estava no bolso esquerdo. Então olhou para o meio do templo e viu outra pessoa muito importante. Essa de modo algum compreenderia o sermão que estava em sua Bíblia. Quando chegou a hora da mensagem, o pastor disse: irmãos, hoje não teremos sermão. vamos ter apenas um culto de louvor. Então cantaram e cantaram até preencher o horário do culto, pois o pastor não queria ofender a ninguém com seus 3 sermões preparados. Ele não quis falar. Certamente esse foi um dos piores pastores que dirigiu aquela comunidade. Não falar pode levar inocentes à morte. Suponhamos que o engenheiro civil, um senhor idoso de 90 anos de idade, foi o responsável pela construção da ponte Rio-Niterói. Somente o idoso engenheiro sabe da falha estrutural arquitetônica que ocorreu no alicerce de um pilar central. Durante décadas de sua vida, ele não esqueceu a falha que comprometeu a segurança após 30 anos de uso. Unicamente ele, o idoso engenheiro, ainda sabe do ocorrido. Ao acordar certa manhã, ele se lembra que o tempo útil daquela ponte, daquele pilar, já passou. O idoso engenheiro deveria tratar de sinalizar a pista com labaredas de fogo nos 2 sentidos, impedindo com isso que os veículos mergulhassem para o abismo. Seria melhor morrer sozinho como engenheiro responsável que cometer o pecado da omissão. Dirigi pessoalmente a construção de um templo e dei também a ordem para a demolição do mesmo com uma pá carregadeira em nossa cidade. Só estive aliviado após a queda do templo, pois eu sabia de uma deficiência na estrutura que não poderia permanecer por mais de 20 ou 30 anos. O que poderia acontecer se eu calasse? Muitas vezes mandei verificar se não estivesse já tendo algum dano. Muitas pessoas morreriam na queda do telhado. Calar-se pode se transformar em crime do único pastor que sabe da deficiência de uma viga no telhado. E foi assim que eu fiquei muito feliz ao ser derrubado aquele templo, o primeiro templo de material que construímos. Fale, não se cale, foi a ordem divina que Paulo recebeu quando estava decidido de se calar e abandonar a cidade de Corinto. Ele estava desanimado por perseguições, prisões e açoites e finalmente resolveu abandonar a cidade de Corinto. Quando, porém, Deus lhe falou de noite, dizendo: não temas, fala e não cales. Ele permaneceu por mais 1 ano e 6 meses na cidade. Pastor, você vai falar ou vai ficar calado diante do mal que está chegando como tsunami contra seu rebanho? Pai, você vai abraçar seu filho com carinho, talvez ajoelhando-se diante de sua cama, mas abrindo a sua boca falando ao seu filho as palavras da vida? Talvez é necessário que você chore em silêncio diante de sua cama. É possível que seja necessário pedir perdão dos seus erros e confessar que sua vida não foi exatamente um exemplo, mas que ele, o seu amado filho ou a filha, não deve trilhar pelo caminho que o pai e a mãe reconheceram como caminhos da morte só quando já foi mais tarde em sua vida, mas agora reconheceram a verdade. Seja humilde, Deus dá graça aos humildes, Tiago 4:6. Ouvi de uma pessoa que não conseguia ajudar alguém de sua casa. Então dobrava seus joelhos, buscava o Senhor nos momentos de intercessão da comunidade e a todos que hoje encontra, ela tem somente um conselho. Você não sabe mais o que fazer, ponha os joelhos no chão e humilhe-se nos momentos de intercessão de sua comunidade. Sem palavras, sem conselhos, sem sermões e ameaças, apenas joelhos no chão e com os irmãos humildemente na intercessão. Em muitos casos é aconselhável não contar para ninguém o que está lhe causando problemas e pelo que você está orando. Diga-o somente a Deus. Sim, diga-o somente para Deus. Fale somente diante de Deus, mas não se cale. Fale com Deus em nome de Jesus e você verá a glória do Senhor em sua casa.
Escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Hort.